Portanto, nós temos hoje, de facto, uma realidade muitíssimo, muitíssimo desigual, e a tendência é para que isso piore. Não é um facto novo. Eu mencionava muitas vezes uma declaração do Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, que me dizia, a certa altura, dizia-me com muita graça, mas, ó, professora, isto não é novo. Eu não me temo de Castela, mas sim de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se despovoa. Isto é uma citação do princípio do século XVI de Sá de Miranda. Vejam bem, 5 séculos. Não me temo de Castela, mas sim de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se despovoa. Portanto, de facto, nós temos um percurso historicamente, de facto, centralizado, e portanto nós temos que contrariar isto, e não é fácil, e por isso eu penso que uma estrutura, espero que a senhora Ministério da Coesão Territorial, eu estou convencida que a nova ministra terá esse olhar e essa vontade de, portanto, de trabalhar no sentido da maior. Eu espero que sim e que tenha apoio para isso, porque é muito complexo, é muito difícil, as solicitações são sobretudo de outros poderes, poderes são mais fortes, como também sabe bem, não é? E, portanto, não é fácil, mas penso que quem tem, como eu penso que o PC tem seguramente e tem historicamente no cerne da sua intervenção o combate à desigualdade, esta questão da desigualdade territorial é completamente central. Eu penso que é um combate que todos temos que fazer. Portanto.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que o PCP é uma área muito cara para nós, esta questão, principalmente no combate à desigualdade territorial e às assimetrias que existem. Mas quero lhe dizer que sempre que acontece um incêndio, a perspectiva de cada governo, seja ele o que estiver em funções, tem esta perspectiva. Agora é que é. Agora é que vamos no caminho certo. E que de um ano para o outro resolve os problemas. Pois a seguir a junho, tivemos outubro com as consequências que tivemos. A seguir a junho e outubro de 2017, em 2018, tivemos Monchique com as consequências também enormes que tivemos. E já este ano, já vamos com um incêndio, só um incêndio com mais de 16 mil, cerca de 17 mil hectares. Já temos mais área ardida este ano do que o ano passado. E obviamente precisamos de tempo para corrigir. Mas o problema não é só precisarmos de tempo. O problema é que se tivermos esse tempo, mas formos na direção errada. E aí é que nos preocupa. Porque é isto que ele quer que me confirme, se concorda com a perspectiva que nós temos desta situação, que é, sem investimento público, no que tem a ver com infraestruturas, no que tem a ver com os serviços públicos, com a dotação do interior e do mundo rural de serviços públicos, de infraestruturas, de equipamentos, sem que o Estado dê o exemplo, naturalmente que não podemos esperar que o investimento privado apareça. E se não tivermos investimento público, não tivermos investimento privado, não temos emprego. E se não tivermos emprego, temos abandono. E, portanto, é isto que me quero que me confirme. Ou seja, muito do que aconteceu das casas da dimensão tem a ver com a falta de políticas direcionadas ao combate a estas etiologias, no fundo, a estas variáveis.
Senhora doutora, para responder?
Estou completamente de acordo com o Sr. Deputado, portanto, completamente de acordo. Portanto, esse é um dos, e de facto, enquanto não promovermos o investimento público, aliás, um dos grandes problemas desses chamados territórios do interior é que nas últimas décadas não tivemos investimento privado, mas não tivemos porquê? Porque não houve, de facto, investimento público que o orientasse e, portanto, que o incentivasse, portanto, é indutor. Portanto, nós temos que ter um investimento público devidamente orientado, como disse, indutor, de facto, do investimento privado, que possa, de facto, promover a transformação, que é longa, mas que é absolutamente inexorável.
Sr. Deputado?
E nesse sentido, quero-lhe questionar, naturalmente, uma área que é muito importante, que tem a ver com a floresta. Naturalmente, a floresta tem mais dimensão do que a própria agricultura, tendo em consideração que é uma zona de minifúndio, mas que é muito mais em termos daquilo que é a floresta do que propriamente a agricultura e a pecuária. Aquilo que quero perguntar é que impacto tem aquilo que foram as políticas de encerramento do serviço de extensão rural, nomeadamente também o que tem as zonas agrárias, porque o Ministério da Agricultura foi absolutamente reduzido daquilo que era a sua capacidade para apoiar os pequenos agricultores, para apoiar os produtores florestais, e qual é o impacto que todas estas políticas dos sucessivos governos tiveram nesta situação, até mesmo do incêndio.
Senhora Doutora, faz favor.
É completamente de acordo consigo, de facto, essa destruturação, portanto, essa simplificação e essa centralização progressiva de estruturas que eram essenciais para a valorização dos territórios e para, de facto, garantir as competências para a própria transformação, não é? Num setor que é vital, nós, de facto, hoje, mais metade da nossa, mesmo, enfim, da nossa agricultura continua a ser uma agricultura chamada plurirrendimento, agricultura familiar, base familiar, que é importantíssima, é absolutamente estruturante, e ela não tem por que não ser tecnicamente robusta e competitiva, não há razão nenhuma, a agricultura familiar na Alemanha é altamente competitiva, em Portugal também pode ser. Portanto, não há dúvida nenhuma e espero que esse caminho seja estimulado, porque, enfim, evidentemente, que eu penso que, enfim, a própria narrativa europeia vai nesse sentido, na incorporação até na diversificação das soluções do próprio, da matriz agrícola nacional, o que é muito bom, que se comecem a valorizar, portanto, a agricultura biológica, a agricultura sustentável, portanto, uma agricultura também que responda de forma convergente com as soluções de economia local, portanto, isso é exatamente aquilo que nós temos que estimular e incentivar e, portanto, e é claro que, paralelamente com mais tecnologia, com um esforço grande de aproximação, e estou de acordo consigo que esta, que de facto termos retirado estas competências dos territórios foi absolutamente dramático e foi exatamente o princípio do caminho de destruição da nossa economia nacional e, portanto, nos territórios. Agora, eu penso que há um esforço, não sei, há agora um plano, a Ministra da Agricultura anunciou e eu tive a oportunidade de ver, enfim, a vontade de criar uma rede com alguns centros de competências, o que 24 ou 25 centros de competência que estão a ser disseminados, mas eu não sei exatamente ainda o que aquilo traduz, ainda não tive a oportunidade de perceber exatamente o que traduz, mas eu espero que não fiquemos apenas com a ideia de que o que é preciso é uma agricultura high-tech, portanto, que, digamos, que esquece de facto a necessidade de transformar, de ajudar a transformar e a levar vitalidade àquilo que é uma agricultura também, a tal agricultura familiar e uma agricultura que é absolutamente essencial para mantermos vitalidade nos territórios. Portanto, isto é um esforço grande, porque a agricultura é uma área onde tendencialmente os financiamentos têm apoiado realmente, enfim, uns interesses em detrimento de outros, isso também é público, e portanto vamos ver se conseguimos que a coisa não seja tanto assim. Não é fácil mesmo para quem governa, não é? Porque isto realmente, mas eu espero, enfim, que haja neste momento, até porque que de facto a narrativa política também ajuda, o contexto europeu também poderá ajudar, mas há sempre dois caminhos, mas vamos ver se conseguimos que de facto se consiga apoiar fortemente a agricultura familiar e uma agricultura, a tal agricultura plurirrendimento, que é fundamental para mantermos vitalidade nos territórios. Portanto, eu espero que exista essa leitura e que tenhamos capacidade de facto. E não há dúvida que a agricultura é um auxiliar precioso a combatermos o abandono destes territórios, não há dúvida, e é uma agricultura que pode facilmente ser compaginada com mais ciência, com mais tecnologia, com mais sabedoria, com conhecimento tradicional, com de facto a natureza, com de facto os valores também do Código de Boas Práticas Ambiental. Há uma série, de facto, hoje há uma convergência possível, criativa e tão importante até para o bem-estar e sobretudo para o bem-estar das pessoas. Portanto, eu espero que isso seja possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado. Seguido aos incêndios de 2017, imediatamente após, foi produzida legislação, até no âmbito florestal, imensa. Nós sempre dissemos que até nem tínhamos muita falta de legislação. Tínhamos era a falta que ela fosse cumprida. E houve uma desresponsabilização, nós assim o entendemos, da Administração Central para as autarquias, nomeadamente o que tem a ver com a limpeza de terrenos florestais, manutenção e limpeza dos terrenos florestais. Nós sabemos que é impossível fazer a manutenção e a gestão florestal sem gente, é impossível fazê-la sem rendimento, Porque sem rendimento não há agentes no território, sem agentes no território há abandono e tudo mais. Isto é a tal pescadinha que estava a falar há pouco. Mas quando se responsabiliza e se transfere estes encargos para os municípios, que deixam de poder aproveitar verbas que tinham nesses territórios que são fundamentais para o desenvolvimento económico e social, noutras áreas que contribuem, porque nós sabemos a importância que tem a intervenção autárquica nestes territórios. Quando tem que canalizar verbas para responsabilidades que seria da administração central, gostaria também que nos dissesse aqui que impacto tem o facto da administração central, mais uma vez, se desresponsabilizar passando e transferindo para os próprios territórios, porque o problema não está nos territórios. Não é lá que reside o problema, não é, a causa não é lá. O problema, ou seja, os problemas não, os efeitos refletem-se lá, mas os males não são das pessoas que lá estão. Os males não são dos territórios que são bastante ricos. Os males são das opções políticas e das escolhas que acabam por afetar aqueles territórios. Ora, transferir para as competências das autarquias esta responsabilidade, para nós, foi mais um cavar daquilo que é as dificuldades em combater. É mais um caminho errado que não se segue na solução, mas sim de complicar aqui esta equação.
Sr. Doutor, para responder?
A sua questão é muito pertinente, porque, quer dizer, de facto, dizemos, é maior, o problema existe quando nós descentralizamos competências, porque não é exatamente na descentralização de competências, mas quando descentralizamos competências, digamos, e elas não são apoiadas, de facto, digamos, enfim, do necessário apoio financeiro que, de facto, depois é necessário para, enfim, é imprescindível para poderem, de facto, exercer essas mesmas competências. Por outro lado, também é verdade que essa descentralização, por vezes, enferma, digamos, da dificuldade que depois se coloca, em que se vai colocar uma autarquia, da própria incapacidade para dar resposta por falta também de recursos humanos qualificados, de preparação técnica, digamos, de gabinetes. Portanto, eu penso que era preciso, imperioso desde logo, salvaguardar a existência desses gabinetes técnicos em todos os municípios para os quais são transferidas as competências nessas áreas. Essa é uma das questões que eu diria essencial. E, por outro lado, de facto, todas as intervenções nos territórios são, de facto, muito onerosas, não é? Portanto, de facto, elas têm que ter um pacote financeiro, não é? Associado. E, portanto, isso não é tanto a questão da descentralização, porque, a priori, enfim, até me parece que isso pode ser um processo inteligente e positivo, mas é quando, de facto, esse processo não é construído de raiz, de uma forma, de facto, que a garantir que a descentralização da competência leva em si também a capacitação das instituições, que eu acho que é um dos grandes problemas que nós vamos ter, sinceramente, francamente, mais do que a situação até da capacitação dos recursos humanos, nós vamos rapidamente ter um problema muito grave de capacitação institucional para responder a muitas coisas, não apenas neste setor. Mas este é, de facto, um onde isso é particularmente visível e, portanto, tem razão. É importante, quando a descentralização é feita, tem que ser, de facto, acompanhada, de facto, dessa capacitação institucional e financeira que permita, de facto, o cumprimento dessa decisão. E, portanto, isso é, eu penso que é onde, de facto, tendemos a falhar. E, mais uma vez, esta, de facto, a máquina da administração pública central é realmente muito complexa e muito difícil, de facto, de enfim, de transformar.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Está terminada a intervenção do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, da primeira ronda. A palavra ao grupo parlamentar do PS e creio que temos connosco o Sr. Deputado Joaquim Barreto, que intervirá por Skype. Sr. Deputado, está-nos a ouvir? Sr. Deputado Joaquim Barreto. Sr. Deputado, eu creio que é visível, mas não é audível. É isso? Vamos tentar corrigir este incidente técnico e poder prosseguir a nossa audição. Só um segundo.